Let me be perfectly honest with you. This is something you don't know about battle. The fight never ends.
I am so high, I can hear ever.
É o Mastermind, Hero que Save Hero Way, pra falar hoje de um dos maiores heróis, se não o maior, da Marvel, com certeza é o maior, o homem com maiores poderes e maiores responsabilidades de todo o universo dos super-heróis, o maior, o grande, o destemido, o amigão da vizinhança, Homem-Aranha. O melhor, o maior, o Spider, o Renato, o fabuloso, o incrível, o maravilhoso, Homem Spider. Hoje, falando. Vamos ter um monte de episódio do Homem-Aranha. Enquanto esse podcast durar, vai ter episódio do Homem-Aranha. Mas hoje, em específico, a gente vai falar sobre as adaptações do Sam Raimi. Os três filmes desse diretor, que foram muito especiais para todos aqui, eu espero. E muito especiais pra mim também. O Homem-Aranha já era especial pra mim, mas os filmes foram muito especiais por se tratar do meu herói favorito. Da minha editora não favorita, mas o meu herói favorito. Pra me ajudar nessa difícil missão, temos aqui o Cabeça de Martelo, Gustavo.
Eu nem sei quem que é esse cara, mas é isso aí.
Só vilão desconhecido. Temos também o Abutre, Iago.
E aí, meu povo? Vocês estão bom? Falar aqui desse personagem aí que eu não sou muito fã, mas tá bom, né?
É. Gosta do Homem-Aranha, seu poser?
Ah, quem que gosta do Homem-Aranha? Você finge que gosta do Homem-Aranha, ninguém gosta.
Eu tenho o Homem-Aranha tatuado na minha cara e na minha bunda, o que você tá falando?
Eu sei. É, mas eu explico, eu não vou com a cara da minha aranha, mas é porque eu sou, é assim.
É a lei da natureza.
E temos também o nosso Shocker, Kyoshi.
Konnichiwa, filhos da puta! E aí, vocês estão bons? Vamos falar de Miranha é legal.
Eu ia falar que você era Karma, mas eu achei que seria xenofóbico.
Quem que é essa pessoa mesmo? Como é que é o nome do bagulho?
Karma. Ela entrou pros X-Men depois, mas ela é vietnamita, não é japonesa.
Dona Karma, parece o nome de tia.
Dona Karma. Então vamos falar dessa linda adaptação. Primeiro, como a gente conheceu, como a gente viu a primeira vez. Você quer começar, Iago?
Bora. Eu vi... Putz, eu não vou lembrar o ano, mas o que, 2003, talvez? Acho que por aí, 2003. Eu
cinema,
tava...
em casa...
Então, era pra eu ter visto no cinema, se não fosse a minha prima.
A Nani?
Tava eu, ela e minha avó. Minha avó na época morava em Londrina. E aí a gente tava passeando no shopping, aí, era de praxe a gente sempre ir no cinema, né? Aí, beleza, tamo indo lá, que filme que vai ser? Aí tava passando Shrek, eu não lembro qual deles, mas tava passando Shrek. E tava passando
Homem-Aranha.
Possível. E aí eu virei e falei, Homem-Aranha? Porra, por que não? Porra. Aí minha prima, eu quero ver Shrek. E minha avó, como sempre foi baba-ovo dela, ela... Ah, então a gente viu Shrek! E eu fiquei assim, tipo, what the fuck? Tomar no cu! Mas aí depois saiu, e saiu muito rápido, cara. Tudo bem que eu era criança, eu não lembro direito questão de tempo. Mas pra mim, na época, foi muito rápido que saiu em VHS. E aí eu aluguei...
Sucesso, né?
Pra caralho! E aí eu aluguei na locadora, do final, naquele seminha, né? Aluga na sexta e passa o final de semana com a fita, só entrega na segunda. E aí eu assisti o primeiro, sei lá quantas vezes naquele final de semana.
Mano, foi um bagulho incrível mesmo. E você, Gustavo, como você viu a primeira vez o Homem-Aranha?
O filme?
o filme. The Movie.
Na tela quente.
Na tela quente, legal. Nem lembro qual
foi o primeiro ou o segundo, mas eu vi na tela quente.
Ah, pior que o meu foi nesse filme também, foi tela quente.
Daí eu arranjei um DVD pirata no terceiro depois.
Legal, cara.
O massa que eu acho que todo mundo aqui assistiu o terceiro via pirata.
Eu vi no cinema, eu vi os três no cinema. Eu tenho histórias maravilhosas do Homem-Aranha no cinema. No primeiro, quiseram assaltar eu com a minha mãe, nós fugiu, foi muito sagaz.
Nossa.
Pois é, acabou tarde pra porra e... Vocês lembram onde era o cinema antigamente, né? Uma rua mó perigosa.
Sim, sim.
Aí tava eu, Children e mamãe. Aí até meu tio chegar, a gente foi só dando uns perdidos no bandido. Bom, que hoje conheceu na TV também, então?
Ah, o meu foi também tela quente, mano. Foi no jantar na casa da minha avó e acabou numa tela quente e comecei a ver também, né? E foi um negócio que eu gostei tanto que eu lembro que na Brunieri, em Cornélio Procópio, minha cidade natal, eu vi um boneco do Homem-Aranha, que era do Homem-Aranha, com ele com aquele outdoor da Mary Jane, aparece no filme também. Que eu chorei demais, minha mãe catava. Ai, pelo amor de Deus, tem 300 de articulação. Eu acho que tava doente, daí ela pegou e cedeu e comprou, mano. Eu tenho ele até hoje, só que falta dois dedos.
É aquele bonitão que você tem até hoje, né?
É, só falta os dois dedos mesmo. Eu descobri que tem um lugar que conserta brinquedo aqui perto de casa que eu vou ver de levar ele pra arrumar, mano. Quem sabe?
Hospital dos Brinquedos. Eu vi, não foi a primeira vez que eu vi, mas eu também vi a primeira vez que passou um na tela quente. Fiquei acordado até tarde e tal.
Então, quando não tinha tanto negócio de super-herói nessa época, aí quando passava, eu falava, caralho, vai passar super-herói, viado, vamos ver. E aí, às vezes eu ficava na casa do meu primo, a gente assistia junto, mó vibes, mano, mó anos 2000 vibes.
O 1 também eu vi na escola.
Na aí, escola?
Escola, tinha dia do filminho, aí um dia eu chorei pra professora. Professora, eu quero ver Homem-Aranha. Aí ela levou mas assisti, foi bem legal.
Caralho,
lembrei que no final do 1 eu acho que foi o 1 que eu vi primeiro naquela gente. Então, depois eu vi o 2.
O vilão do 1 é o fucking Duende Verde.
Sim, pois é. Que é assustador de máscara e sem máscara.
É verdade.
Mano, e o elenco, já começando a falar do filme, Homem-Aranha 1, do diretor Sam Raimi, foi lançado em 2002, um ano maravilhoso, um ano que saiu o Game Boy Advance, se eu não me engano, tava saindo, ou já tinha saído o Prey 2, coisa linda de Deus.
Ih, mó vibes, época das lan houses da vida. Nossa, você tava embutido nas lan houses, mano. Ai, que
época boa demais. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é que o logo do Homem-Aranha do Sam Raimi é o mesmo logo do Play 3, o que eu acho maravilhoso.
Mas, tipo, foi inspirado ou foi pra...
É o mesmo!
É mesmo, então? Caralho, que legal, tudo, mano.
É tudo da Sony, eles devem ter pensado, foda-se, vamos botar. Porque eu acho que eles não podiam... O contrato de locação dos heróis da Marvel, que foi feito nos anos 90, é um contrato muito estranho. Tem coisa que pode usar, tem coisa que não pode usar. O logo do Homem-Aranha, eu acho que era uma das coisas que não podia usar. Tanto que nunca foi usado. Nem no da Marvel eles usam o logo. Nem o logo clássico, nem o atual.
Caralho, mano.
E o elenco é muito bom, cara. Tanto os atores jovens, todos eram promessas. Tem a Kirsten Dunst, que já era atriz mirim e sempre comentada. Tem o próprio Tobey Maguire, que eu não acho bom ator, mas sempre tava em filme de drama que fazia sucesso. James Franco, porra. Pra mim o James Franco tinha que ter sido o Peter, mas tudo bem. Tem o James Franco, que é um ator fudido, só melhorou na carreira.
O James Franco era o Harry, né? Pode crer.
E tem o fucking William Dafoe, que é o William Dafoe.
O bravo.
Ele é pica, velho. É o melhor Duende Verde.
É o melhor Duende Verde, mano. Não existe outro.
Ele não tava atuando, né? Tava sendo só ele mesmo.
ué.
É, cara, o Durecki é... E é perfeito, porque o Norman Osborn é aquilo mesmo. Ele é sedutor, ele é filho da puta, ele é manipulador. Escutapa. É. Ele é um desgraçado. E é o maior vilão do Homem-Aranha. Muita gente fala que não é, mas porra, matou a mina do cara, não é o maior vilão dele? É óbvio que é o maior vilão.
Ele não engravidou a Mary Jane?
Não teve isso. Que isso, que horror, mano.
Isso ele aí. Ele estuprou a Gwen.
Não foi estupro também, não. A Gwen teve um caso com ele, mano.
Ah! Oh.
Ah. É. É considerado uma das piores histórias do Homem-Aranha, chama Pecados Pretéritos ou Pecados do Passado. Significa a mesma coisa, mas não sei onde
é. É, eu achei que ele tinha abusado dela.
Não. E mano,
foi tudo gostosinho.
Os caras pinçam uns bagulho que é inacreditável. Nas histórias clássicas dos anos 60. Se eu não me engano, pelo próprio Stan Lee. A Gwen tinha tido uma desilusão lá com o Peter, que o Peter sempre deu muita mancada com as namoradas, e ela foi passar uns tempos na França, em Paris. E o Norman também tava sumido, porque ele tava sem memória e não sabia que ele era o Duende Verde. Aí, anos depois, o Joe Quesada chegou pro Michael Straczynski, ótimo roteirista, a fase dele no Homem-Aranha é muito boa, só fica ruim por causa das coisas que o Joe Quesada obrigava ele a fazer. Chegou e falou, e se a gente fizesse isso, isso e isso? Aí eles fizeram essa porra. Por que que eles fizeram? Porque eles queriam ter duende de novo. Porque o Homem-Aranha precisa de duende. Coisa que é meio nada a ver, né? Não precisa.
É nada, porque o Peter tem que sofrer, toda a desgraça dele é pouca.
Ai, mano, que triste. É o tal do soft, o pop sempre sofre, né, mano?
Não é nem por desgostar, mas é a história do personagem, o Peter. É sofrido de ruim, o que pode acontecer, acontece.
E aconteceu isso, e, tipo, mas hoje em dia, mano, nem é mais considerado, até onde eu sei. Os filhos do Osborn, o Gabriel, acho que morreu, e a Gwen 2, que eu nem lembro o nome, também... Sumiu.
Até porque o que a Disney considera, né?
Tudo, mano, é verdade.
Tudo vai pro espaço na mão deles.
Deus é testemunha. Eu já abandonei gibi de super-herói. A única coisa que eu compro todo mês, voltei até ir na banca. Um beijo, AZ. Voltei até ir na banca. Todo mêsinho eu compro o quê? A saga do Homem-Aranha. Por quê? É o Homem-Aranha dos anos 80, o Homem-Aranha pelo qual eu me apaixonei. Ah, tá. Não é o atual, não. O atual não quero nem de presente. Tá, mas vamos lá. O Homem-Aranha, o filme, ele é emblemático por vários motivos, mano. Ele meio que trouxe de volta o super-herói ao cinema, porque desde o Super-Homem... Só havia tido um filme bosta de super-herói, né?
O quê? Você vai blasfemar na minha frente?
O que que teve de bom?
X-Men?
Blasfema eternamente.
Ah, não! Não, 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 não! X-Men veio antes, mas é a mesma levada, concordo com você. É ótimo. Mas
X-Men
eu
de quando?
É 2000.
É 2000.
Ah, 2000.
Ah, mas Iago, dois aninhos aí.
Eles entraram em produção, se bobear ao mesmo tempo.
É. E Homem-Aranha é melhor. Ô, Gustavo, o que, que você tinha falado?
O Batman Eternamente, o melhor filme do super-herói até hoje.
Nossa, isso é verdade. Nossa.
Tem isso aí também.
Batman, tem isso aí também, eu tinha esquecido. Ah, mas o Batman é bem à parte, né?
Claro que o Batman é super-herói. O Batman é o super-herói que tá tendo filme desde sempre e nunca vai esse acabar.
Esse Batman Eternamente é o Batman do Tim Burton?
É o Batman do Tim Burton. É o segundo do Tim Burton. O primeiro chama só The Batman.
Pode crer.
Tem o Danny DeVito Pinguim.
Ah, mas vamos lá.
É legal.
Não, pode falar aí,
George. Não, tá não. Pra ele mesmo. É igual o Ender foi fazendo o Duende Verde, é o Danny DeVito fazendo o Pinguim, né? Lembra mais.
Eu acho legal o Danny DeVito de Pinguim.
Ficou massa, mano.
Mas eu acho sim o Homem-Aranha um grande marco, porque cara, é um filme estritamente de super-herói. Ele é um super-herói em todas as camadas possíveis. Batman, Batman, tá ligado? Ele é um justiceiro. Ele não é aquele negócio que se vê e fala, nossa, esse cara é tão justo, ele é tão bom, ele se fode. Mas ele faz o bem. Ele é a esperança. Tipo o que o Iago fala do super-homem. É a mesma parada, mano. É tipo, é você sentir todo esse heroísmo por um personagem. E o Peter tem muito isso. Porque o Peter é um postolão, coitado.
Ele é mesmo.
É um civil que do nada caiu um poder na mão dele e tem que aprender a lidar com
não,
isso,
ele
né,
é
mano?
Um nerdola alvo de bullying que do nada caiu um poder na mão dele. E daí a casa dele, tipo, morre.
Ah, o Zé qualquer, né, mano? O maninho tava
Zé
ali
vivendo,
né, mano? É, não querendo tirar, porque eu me espelho muito no Peter também. Eu sou o Zé qualquer também, mas enfim.
E tanto... Eu também espelho e eu acho legal pra caralho. Vai se ferrar, Gustavo.
Terapia, Lucas. Você leva.
Terapia. Ah, vou ter que levar isso aí pra doutora.
É... Tu perdi o que eu tava falando.
Que é um marco.
Ah, tá.
Do heroísmo.
E uma coisa que eu acho legal dos filmes do Sam Raimi é que eles não tiraram a parte cuzona do Peter. Porque o Peter é um filho da puta também. Porque ele consegue os poderes. A primeira coisa que ele pensa é como que ele vai ganhar dinheiro com isso. E isso não foi cortado dos filmes, tá ligado?
Não, mas nem tem que ser. Ele é um fudido, ele é pobre.
Mas por isso. Mas por que ele queria ganhar dinheiro?
Também é verossímil pra realidade.
Por quê? Pra ajudar a família?
Pra comer a Mary Jane.
Também. Nos gibis não tem isso não, mas é também.
Ah, é, mano?
Porque, nossa, se eu não me engano...
Ele ia querer comer.
Tá na lista. Vamos ver que tá na lista, né, mano?
Se alguém assistiu aí recente, me corrija, por favor. Mas se eu não me engano, ele decide, no filme do Sam Raimi, né? Ele decide ir lá pro Vale Tudo e brigar no Vale Tudo, porque o dinheiro ia dar o valor certo pra ele comprar um carro, se eu não me engano.
É,
era alguma coisa assim.
Porque a Mary Jane ignorou ele pra entrar no carro do maluco lá e ele achou que...
Exato.
Igual todo jovem 16.
É isso mesmo. E eu acho legal não terem cortado essa parte. Eu acho que ficou muito bem retratado a morte do Tio Ben também.
Sim. É a melhor morte do Tio Ben até hoje.
É, tanto que a galera virou a meme, aparece
é que se lugar. Também, né? Toda hora. Rebuta o Homem-Aranha, toda hora. Toda hora o Tio Ben morre.
As duas coisas. O Tio Ben e os pais do Bruce. São duas coisas que ninguém mais aguenta ver.
É verdade.
É que é definidor do personagem, né, mano? Não tem nem muito pra onde correr.
Não, isso eu é também... mesmo, né? Pelo amor de Deus, quanto reboot em tão pouco tempo.
É, não acho também que seria necessário. Eu, por mim, o Sam Raimi teria feito mais 3, o que era o plano, mas a Sony cagou na cara dele. Por isso que eu sou Nintendo, eu sou contra a Sony.
Mas ele também cagou um pouquinho na cara da Sony, né? Porque
mas
o 3 é uma
nele primeiro. Uma... Mas quando a gente chegar no 3,
o
Homem-Aranha eu não vou contar
essa história. Eu esqueci o nome do Homem-Aranha, do ator.
Tobey.
O Maguire?
O Tobey Maguire também não despirocou. Não ia dar pra fazer esse filme com o Tobey Maguire. O Tobey Maguire tava completamente maluco. Ele falou que ele nem chamava de Tobey Maguire. Era o The Thunder, alguma coisa assim.
Ele era puto mesmo. Ele não queria mais fazer Homem-Aranha.
É. Ele não tava gostando muito da fama, esses bagulho. Deu uma surtada boa. Mas aí voltou a ser o Homem-Aranha e falou: ai, eu adorei, foi tão bom para mim, não sei o quê.
Tá velho, né?
É.
Tem dinheiro, talvez.
É, chegou um caminhão de dinheiro na casa dele, ele falou: É só botar essa roupinha ridícula e aparecer lá, falar umas 3 coisinhas e tá pronto, né?
Então vamos. E na época, eu não via muita coisa, porque meu pobre dinheirinho era escasso, mas eu comprava algumas revistas Wizard. Não sei se vocês... O Iago sabe o que é, mas...
Uhum.
Gustavo, que hoje...
Não, não.
O Wizard é uma revista... A Wizard é uma revista especializada em quadrinhos e fala de tudo do entorno dos quadrinhos. E começou a ventilar as notícias que ia ter um filme do Homem-Aranha. Meu cozinho já ficou piscando.
Homem-Aranha!
E aí eles começaram a falar, ah, vai ser o Sam Raimi o diretor. E já começaram a descer o pau, né? Porque o que o Sam Raimi tinha feito até então? Evil Dead, que é um puta de um filme de terror trash pra cacete.
Uhum.
É clássico, mas mano, o que que tem a ver com super-herói? Aí todo mundo ficou mó pé atrás. Mano, eu não lembro de nenhuma das revistas que eu comprei na época que botavam a fé no filme, até o filme sair. Na verdade, até os primeiros trailers saíram.
Mas isso também é porque tinha muito preconceito, né? Hoje em dia ainda tem preconceito com filme de herói, mas hoje em dia o preconceito é válido. Mas na época o preconceito era tipo por bobagem, que era coisa de nerd, né? Como assim vocês estão podendo colocar coisa de nerd aqui no cinema, entendeu?
E também duvidavam que iam conseguir fazer boas cenas com o Homem-Aranha, porque era impossível fazer o Homem-Aranha se lançando nas teias por Nova York e tal.
E o Sam Raimi, meu ovo.
E o Sam Raimi conseguiu tudo, cara. Tudo, tudo. As cenas são boas até hoje. Hoje você vê que é um efeito bem ruinzinho, mas... Porra, imagina isso aí em 2000.
Não, mas na época entregava, né? Porque entregava bastante, mano.
E não só entregava, como foi um efeito que envelheceu bem. Tipo assim, hoje a gente percebe que é um CGI fudido, mas ele envelheceu muito, muito bem em comparação com, sei lá. Deixa eu tentar pensar um filme da mesma. Ah, o próprio X-Men. O X-Men tem umas cenas que você olha assim e você fala. Bosta, tá isso aqui.
A Tempestade, agora no...
É, sim. A Tempestade teve... o Groucho também tem umas cenas lá dele que é meio estranha, assim. Você fica, ué... O Senhor dos Anéis? Senhor Verdade, dos Anéis? É. Senhor dos Anéis, as duas torres. Eu não me esqueço da cena CGI, que é estranhíssima a movimentação do Legolas subindo no cavalo.
Sim, parece um bonecão duro.
Total. E aí, quando você pega o do Homem-Aranha, o do Homem-Aranha foi muito bem feito, cara. Eu não consigo me lembrar de uma cena que você olha assim e fala, putz, isso daqui tá grotesco, sabe? Tá muito, muito escroto mesmo. Então envelheceu bem, envelheceu muito bem.
É porque tem muito efeito prático, cara. Todas Sim. as roupas são feitas, tem figurino, foi vendido caro pra porra. Meu sonho era ter uma roupa original do Homem-Aranha, mas enfim. Todos os uniformes são reais, é muito efeito prático, por isso funcionou tanto. O 3 é pior porque, como ele já tava foda-se, ele falou, ah, taca CGI em tudo mesmo.
Faz qualquer coisa.
Vão me demitir mesmo, então foda-se.
Um efeito, mano, que é bacana até hoje, não havia sido explicado nos gibis e, se eu não me engano, hoje em dia é a explicação de por que o Homem-Aranha gruda nas paredes, mano, é as garrinhas que saem da
Nossa,
pele do Peter.
Nossa, eu lembro dessa Sim. cena aí, mostrando as garrinhas dele, é bem legal.
Ele deixar de usar óculos é gradual nos gibis, no filme é um negócio que acontece na hora... Porra, a teia orgânica, caralho. Foi um negócio que bateram no Sam Raimi até não poder mais, e eu acho genial. É muito bom, cara. Como que a porra de um adolescente que tá no ensino médio dos Estados Unidos vai desenvolver uma cola elástica que se dissolve em 2 horas e é tão potente? E nem a 3M conseguiu desenvolver, o bagulho, o molecão vai lá e desenvolve. Bem verossímil. Não que escalar a parede seja verossímil.
Agora, uma mutação genética, onde aquilo se torna meio que quase que uma secreção, digamos assim, é bem mais possível.
Sim.
Só que a gente sabe, né? A gente sabe que, na verdade, não tinha que sair pelo curso, né?
Ele tinha
que soltar pelo cu.
Ele tinha que dar uma inclinadinha pra cima e se lançar.
Mas aí a gente usa a suspensão de descrença. Tá, um ponto que eu quero falar, eu até já tinha comentado com vocês, é que tem muita gente que fala que, tipo, o Sam Raimi foi lá e falou, vou fazer o meu Homem-Aranha. Fala que é, tipo, as histórias sim, são originais, é, tipo, é roteiro, acho que é do irmão dele o roteiro, não tenho certeza, mas se eu não me engano é. Ah, tá aqui. Alvin Sargent, do segundo e do primeiro roteiro é... Dave Cope. Ah, esse Dave Cope eu conheço, ele fez alguma coisa que eu gosto, eu não sei o que é. Mas enfim, são roteiros originais, porém, todavia, entretanto, tem muita coisa nos quadrinhos. Muita coisa nos quadrinhos. É... E tipo, é referência que só nerdão de Homem-Aranha que nem eu pega. O rolê dele ser atropelado por um carro e pular pra parede, tem no gibi. É... Falando do Duende Verde mais em específico, tem a história, é do próprio Stan Lee, se eu não me engano. Eu sei que quem desenha é o John Romita. Pra mim, o mais clássico dos desenhos do Homem-Aranha. Que chama O Duende Vive. E aquela cena do jantar lá na casa do Norman Osborn, que ele fica cutucando toda hora o Peter, dando indiretinha, porque ele já sabe que o Peter é o Homem-Aranha, acontece nessa história e é muito parecido. Muito parecido. Eles adaptam também a noite em que Gwen Stacy morreu, porque, tipo, a Mary Jane não morre, mas ela é tacada da ponte. É, o Duende Verde morre da mesma forma que ele morre nessa história, estacado pelo próprio planador. É...
Que da hora.
É, mano, é muito parecido.
E o Fausto, o Sam Raimi, ele, por acaso, ele tipo, curtia um Spider-Man, por isso que ele trouxe todas as referências. Como foi, será? Como é que você acha que foi?
Ele fala que ele gosta, mas eu acho que é um pouquinho de conversa, mano.
Então foi por pesquisa pra montar o roteiro mesmo. Não foi nada de, ah, eu gosto pra caralho, vou fazer um negócio. Entendeu?
O filme era muito bem amparado. Tinha o Avi Arad, que depois foi pra Marvel Studios. Esse David Cope, que fez o roteiro do primeiro filme, é roteirista do Jurassic Park.
É um peso, pro bagulho, né, mano?
É, do Homem de Preto também, ele foi roteirista.
Missão Impossível?
Missão Impossível. O primeiro, né? Missão Impossível.
O primeiro. Foi um puta de um sucesso. E é antes, né? E é antes do Homem-Aranha ainda, né?
Isso, bem antes.
Bem antes, é.
90 e pouco.
Oh, e na época que lançou esse Homem-Aranha, era hype esses bagulhos que Missão Impossível, essas paradas de ação, era bem as paradas mais de tiroteio, bagulho policial, né? Esse Homem-Aranha é um pouco, tipo, pegada bem ação também. Isso, será que deu essa encaixada legal nessa época?
Eu não acho tão pegada ação, porque não tem muita pancadaria do Homem-Aranha com o Duende Verde. Cara, é um filme de super-herói antes dessa tendência que a gente tem hoje, tá ligado? É super. E tem drama, tem comédia, tem tudo, tá ligado?
Caralho.
Muito bom. Tem música do Danny Elfman, que é muito bom.
Tem música do Nico Beck.
Tem música
do
Hero to Save Hero. Ei, tá tocando aí, vai tocar o episódio inteiro. Hero to Save Hero. Eu não gosto do Nickelback, mas essa música eu adoro.
Você é um hater, Nickelback é massa demais.
Que, aliás, Nickelback vai lançar um filme que eu vi esses tempos, viu? Só um fato curioso aleatório aí.
E já estão com aquele negócio que vão processar todo mundo que zoar o Nickelback.
Oxi.
Você não tá sabendo, não?
Fiquei sabendo, não. Isso daí é coisa de otário.
Ah, negócio é Nickelback.
Mano, é porque tem essa zoeira, acho que no Twitter, de falar que o Nickelback é a pior banda de todos os tempos. Aí,
sim.
Acho que ano passado, tanto a página do Nickelback quanto o Shed Rock, falou que eles não vão mais tolerar e quem fizer isso aí, eles vão processar. Aí teve esse rolê do Nickelback. Eu também acho zoado sair processando a galera, mas diz que fizeram até um documentário disso, mano.
Caralho.
Do Nickelback processando os outros?
É, de tipo, como eles serem tão xingados, mesmo sendo uma banda de tanto sucesso, fazia mal pra eles. Ligado?
Caralho.
O Chad Rarara já quis parar com a banda, mano, por causa disso aí. Muito foda.
Aí continuou firme e forte. Porque vai lançar até um filme dele. O nome do filme chama Hate to Love. Nickelback.
Aí, viu? Tem a ver com isso.
Estão dando uma de Thor Batista. Isso é louco.
Mas, então, falando um pouquinho da sinopse do primeiro filme, alguém lembra? Alguém quer falar?
Eu lembro.
Fala então.
Peter Park vai numa excursão do colégio na Osborn Corp, né?
Oscorp.
É Oscorp. É Oscorp, verdade. É, tá vendo como é que eu lembro muito de Homem-Aranha?
Homem-Aranha é lindo, pá.
Aí ele chega lá, aí ele tá todo nerdola com a sua câmera 9mm, tirando foto, tirando várias fotos da Mary Jane, assim. Hoje em dia ele seria um stalker, né? Mas tudo bem.
É meio que aceito, né? Não, esse jeito que ele tá tirando fotos com o olho dos outros.
Assim. Pra caralho. E aí, eis que desce uma aranha, a porra da aranha tinha as mesmas cores do uniforme dele. Não sei se perceberam, coincidência, ela era azul e vermelha. E aí pica ele na mão, aí no outro dia ele acorda bombado. Imagina,
bombado.
É bombado, imagina você tomar uma picada de uma aranha e no outro dia você acordar bombada, meu sonho.
Eu ia ficar com medo, porque seria
era o meu também. Eu ficava mexendo com as aranhas que apareciam aqui em casa pra eu virar Homem-Aranha, eu nunca virei.
Meu Deus, nossa.
Isso vai acontecer, você fica broxa necrosado.
Chefe, achei o bar.
Procurei você toda manhã, não pagou a conta de telefone? Cientista louco, comete atrocidades e não há fotos.
Pode me pagar adiantado?
É sério? Pagar para ficar parado lá? No planetário, amanhã à noite às 8. A porta é ali.
E aí, ele pega, é picado, acorda bombado, sem usar óculos, aí começa a nascer negocinho na mão dele que a gente falou, ele solta a teia pelo pulso, aí ele fala, agora eu preciso ganhar dinheiro pra comprar um carro e comer a Mary Jane. Aí ele decide que ele vai ganhar dinheiro fazendo luta livre. Vai lá pra luta livre, dá um pau no outro cara que é mais bombado que ele ainda, que é um lutador de WWE na vida real, eu não sei o nome dele, mas o maluco era lutador.
Não é o Undertaker?
Não. Lembra o Undertaker, mas não é o Undertaker, não. É um maluco mais da antiga ainda. Ele é bem famoso, mas como eu não manjo de WWE, eu não sei.
Hulk Hogan!
Talvez, é possível, viu? Mas eu não sei, não.
Hulk Hogan.
E aí, ele dá um pau no maluco, mas na hora de pagar ele, o cara fala, não vou te pagar porra nenhuma. Aí, só que antes disso, voltando, ele tinha brigado com o tio Ben.
É.
E o tio Ben fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, seu moleque. Seu arrombado. Aí ele, você não é meu pai, diga.
Posso falar uma curiosidade?
Manda.
Nos gibis, isso aí nunca foi falado pelo tio Ben. É uma recordatória.
Ah, é?
Aham. Uhum. Mas eu acho muito mais legal ter saído da boca do tio Ben depois.
Com certeza.
É uma recordatória.
Ficou emblemático pelo tio Ben ter falado.
Quem falou foi o Stan Lee.
Entendi. Então, ou seja, o Sam Raimi criou até esse mito aí. De que a frase é do tio Ben.
Então, eu não lembro se... Não lembro, não li... em histórias retcons isso aí foi falado pelo tio Ben. É bem possível que sim. Mas no a primeira vez que aparece, não lembro em qual história, talvez seja Amazing 50, mas não tenho certeza, aparece numa recordatória.
Saquei. Massa, massa. E aí, cortando lá pro cara que não pagou ele, falou assim, não, tá aí, moleque. Enfia aí no cu e é isso, não vou te dar o valor todo, não. Aí ele, ah, então tá bom. Aí ele sai embora, o cara é assaltado, o maluco sai correndo. Aí ele pega e fala, ah, não vou parar o maluco, não. Foda-se você. Aí ele descobre que o maluco matou o tio Ben, aí ele fica putaço. Aí ele vai atrás do maluco, ele mata o maluco, né? Ele empurra o maluco pela... Não, na verdade ele assusta o maluco cai pela janela. Mas ele fica sentidinho, tipo, ixi, matei o cara. E aí ele resolve fazer a roupa dele, porque ele disse que ele vai lutar contra o mal pra impedir que as outras pessoas sofram assim como ele sofreu. E é isso, e aí ele vira o Spider-Man, mano. Ele começa a tirar foto, ele cria o OnlyFans antes de existir o OnlyFans. É.
O bicho é safado.
Vende pro JJ, ele vende foto pra um velho de bigode.
Odeia ele.
É a mesma coisa do OnlyFans.
É o público do OnlyFans, né?
E que eu fala que mal dele.
Mas é certo mesmo em falar foda-se pro cara que não pagou ele. E tem nada a ver com a morte do tio Ben, não. O tio Ben morreu porque morreu. E se ele tivesse pegado o bandido, morria pra outra pessoa.
Exato.
Ué, é o destino, né, que fala.
Ia morrer pra quem daí, gente?
Alguém morria. O negócio... Eu não ia me sentir culpado, não. O cara não me pagou, quero mais que ele se foda.
E aí ele começa a brigar com as paradas. Enquanto isso, o Osborn, ele começa a ter os experimentos lá dele, né? Tá sendo ameaçado pelo governo de que vão suspender o contrato dele, a empresa dele vai à falência. Aí ele decide fazer experimentar, né? Olha que gênio. Ele experimenta nele mesmo o soro do super soldado lá. Que não é o soro do super soldado, mas, né? Eles estavam tentando refazer o soro do super soldado.
Eles não falam isso no filme, mas é isso mesmo.
É isso mesmo. A gente sabe por conta dos quadrinhos, mas no filme não tem. E ele enlouquece. E aí começa a ser criado ali o Duende Verde também. O Duende Verde mais macabro que já existiu.
Louco.
E aí tudo... Aí ele começa... Aí o Peter, voltando pro Peter, começa a dar umas cantadas na Mary Jane. Que agora ele tá confiante, né? Pô... Aí
ela corresponde.
A Mary Jane corresponde, mas ao mesmo tempo começa a sair com um pau no cu lá do James Franco, que eu não gosto dele.
Não, isso é no segundo filme.
É no... Mas ela... Não. Pode ser no segundo.
No primeiro
mas...
é
mas no...
É, no primeiro é com o Fresh.
Não, o par romântico, mas o que eu digo é tipo assim, ela começa a sair com o filho do Osborn, porque na cena lá que o Duende Verde ataca na Times Square, ela tá num dos camarotes lá fudido pra assistir a celebração do dia, e ela tá lá porque ela tava com o maluco lá, com o filho do... do Osborn.
E daí depois rola um beijo de ponta cabeça, não é?
Mas ela foi como...
Como amiga.
Como amiga.
Ele... Ah, amiga sim, né? Ele... queria comer ela também.
Com certeza.
O Harry começa a dar em cima da Mary Jane nos filmes quando... Ah, depois do final do 1, que a Mary Jane quer dar pro Peter, ele fala, não, pô, se eu sou super-herói, eu tenho que salvar os outros, não vou comer ninguém. Aí ele sai andando no cemitério bonito, assim. É no primeiro filme mesmo, porque é no enterro do Norman. Ele sai andando no cemitério, o vento batendo no cabelo dele. Aí quem chega pra abraçar a Mary Jane, que tá chorando, é o filho da puta do Harry.
E que deu o processo de assédio sexual do James Franco?
Não sei, não sabia nem que existia esse processo aí.
Também não sabia não, pra mim ele é inocente.
Ah, não, ele admitiu, só que eu não sei o que aconteceu.
Ele estava sob estado de drogas, ele fuma muita maconha, o rapaz James Franco.
Eu não sei se tava, mas é do pessoal do estúdio dele lá, as alunas dele.
Ah, porra.
Bom.
Então eu já vou botar aqui, ele estava tentando assediar a Mary Jane.
E a Mary Jane falou, não, não. Aí tem o ataque do Duende Verde. Aí sai na porrada, aí o Homem-Aranha aparece, dá um soco no Duende Verde. Enfim, eles ficam aí o tempo todo nessa brincadeira. De rola soco ali, rola encontro aqui, o Duende Verde ataca a Tia May, explodindo a casa, que inclusive é uma das cenas que eu lembro, assim, muito claro na memória, porque eu falei, caralho, o maluco explodiu a casa da véia. A véia lá rezando, de joelho, assim, rezando lá, indo dormir, de repente explode o quarto dela, eu falei, ah, porra.
Eu acho que ela é também, eu acho que ela é véia demais.
Ela é mesmo,
ela comparação, é foda. Ela é. Agora que é nova demais, aquela lá tava mais pra tia-avó meio, coitada, aquela véia, cai no lugar.
Ah, mas a tia May dos gibi também é velhacona, mano.
Pior que é mesmo, você falou, agora eu lembrei. Ela realmente já tá caindo aos pedaços também.
Inclusive, aquela atriz parece muito a tia May dos gibis.
Parece. Não é qualquer vez. E aí eles saem na porrada pela última vez. O Peter desvia do planador dele. O planador enfia dentro do corpo do Duende Verde e o Duende Verde morre. Aí acontece essa sininha aí, que o Harry fica revoltado, putinho da vida,
e culpa
o Homem-Aranha, diz que vai se vingar, porque ele vê, né, ele vê o Homem-Aranha deixando o corpo do Duende Verde na casa, né, e aí ele fala, vou me vingar, e é isso aí, acabou o primeiro filme.
Ah, é bom, o Peter no terceiro vai reclamar.
É, não é bem assim, mas ele fala.
Fala, o cara que ele fala. Ele fala até o foda-se, eu parafraseei, tô vendo aqui.
Não, só se ele fala mesmo, quando não. Ele tava emo.
É, quando ele tava emo mesmo.
Tá, mas aí não é ele, aí é o simbionte.
Ah, que simbionte, o simbionte só trouxe melhor tudo pra fora.
Exato, é tudo simbionte, coitado, simbionte. Tá ali de boa, só dando poder pros outros.
É o Veno. Entrou no cu dele.
Só tá chupando os poderzinhos, sangue do seu pedido.
A cena do Duende Verde, do Homem-Aranha, que o Duende Verde morre, é igual a cena do Goku e do Freeza, que o Freeza morre também.
É igual a cena. É igual a cena do Homem-Aranha com o Duende Verde, que ele morre no gibi. Igualzinho, a mesma cena.
Ah, é a mesma fita.
Eu não ia falar não, mas eu tô com o gibi aqui, eu vou falar que eu acho que é muito bonito. Nem eu... Ah é, esse aqui não é o Stan Lee, eu não ia falar porque eu não gosto do Stan Lee, mas... Não foi o Stan Lee que escreveu essa, foi o Gary Conway. É... O jato do Andy chega, apunhala ele. Era pra apunhalar o Homem-Aranha, mas ele tem o sentido aranha. Aí as recordatórias são: então o orgulhoso morre, crucificado não numa cruz de ouro, mas numa humilde estaca de latão. É muito...
Oh,
caralho, esse bagulho era pra criança, gente. É bonito.
E ó, antes da gente partir pro 2, só queria falar aqui que o que hoje comentou, se eu não me engano, mas é uma das cenas mais memoráveis hoje do cinema, que é o beijo de ponta-cabeça na chuva.
A Mary Jane sem sutiã, mostrando os peitos, tudo.
nessa época podia ainda, nessa época todo mundo mostrava os peitos.
Nossa, eu não tava lembrado que tinha essas paradas não, mano.
E a Kristen Stewart ficou puta, que ela tava de sutiã, aí começou a chuva lá, o Sam Raimi falou, ô dona Kirsten, tira o sutiã aí pra nós. Ela ficou puta, mas ela tirou.
Pediu mesmo pra tirar.
Pediu pra tirar.
Filha da puta.
Que nem o Iago falou, na época podia.
Exato.
Eu tô vendo agora essa cena pra dar uma olhadinha. Vamos ver, meu Deus.
Tô mandando imagens, aqui a gente trabalha com imagens.
Que isso, é real oficial.
E vale dizer que a dona Kirsten Stewart não botava um F nesse filme, que ela nem fez o favor de pintar o cabelo. Ela usou peruca o filme inteiro, só foi pintar o cabelo no 2.
Isso daí eu não sabia que era peruca, não.
Aham, peruquinha.
Tá porra.
Essa moça é bonita, hein? Rapaz.
Tá bonita ainda, Iago?
Ela tá conservada, pô. Ela tá conservada, ela envelheceu bem.
Faz tempo que eu não vejo filme com ela.
Ela envelheceu bem, cara. Tá, ela tá com 41 hoje.
Ah, tá nova. Caramba.
Tá, tá nova, tá nova.
Ela fez esse filme com o quê? 18?
Olha, ou 18 ou 20, viu?
Bem novinha.
Caraca.
Bem, bem nova mesmo.
Vamos pro 2?
Vai. Bora.
Chef, achei o bar.
Procurei você toda manhã, não pagou a conta de telefone? Cientista louco, comete atrocidades e não há fotos.
Pode me pagar adiantado?
É sério? Pagar para ficar parado lá? No planetário, amanhã à noite às 8. A porta é ali.
O Chuck, todo mundo considera o melhor. Eu não considero, não, que eu gosto muito do Andy Verde. Eu achei ele um vilão muito da hora. Gosto do Homem-Aranha descobrindo seus poderes, acho bem legal.
Eu gosto muito do Duende Verde, mas o 2 como história é um filme muito melhor.
Muito melhor, a história é boa pra caralho.
Ah, o 2 é com o Dr. Octopus, né, mano? Eu tava confundindo. Pode
que ir. É o... Como é que é o nome dele? Do ator?
Patrick Peyton. É o...
Essa, isso daí
Alfred
é
Alfred Molina. Alfred Molina.
Isso. Isso, eu ia chamar ele de... Caralho, eu ia chamar ele de Ray Liotta.
Ray Liotta.
Não tem nada a ver com Ray Liotta.
Oh. Uou.
E na época, cara, foi meio que um burburinho, porque o Alfred Molina era ator até que conceituado e tal.
Caralho.
Aí... Tipo, a resposta do Sam Raimi foi: se a gente teve o... Ai, como que é o nome dele? Eu sempre esqueci. O Duende Verde.
O William Dafoe.
Se a gente teve o William Dafoe, por que a gente não pode ter o Alfred Molina?
É bem isso mesmo.
É legal, porque... Aí voltando, né, ele tem muitas coisas que ele é fiel e tem coisas que ele adapta porque realmente fica melhor. É legal demais o Dr. Octavio ser um espelho pro Peter. Porque eu não lembro de ter isso nos gibis, ele só é um cientista whatever, não é que nem o Dr. Connors. O Dr. Connors era um cara que o Peter admirava pra caralho.
Sim.
E virou o lagarto depois. O Octopus não. E é legal isso, dele se espelhar, dele falar pro Peter ser um cara melhor. É até legal a frase, né? Ah, Peter Parker, o Connors me falou pra... falou de você pra mim. Brilhante, mas muito preguiçoso. É, cara, é foda. Foda, 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 foda.
Sim, ele instiga o Peter a melhorar, né?
Uhum. Até como vilão, eu acho que ele instiga.
Agora, é porque é isso. Eu não me lembro de ter lido uma saga que tivesse o Dr. Octopus.
Tem várias.
E aí, essa que é a parada. Porque, que eu não sei, na verdade. Mas no filme, ele fica mal, não porque não é uma decisão consciente dele. Tipo assim, agora eu tenho o poder, eu vou tocar o puteiro. É meio que, tipo assim, a tecnologia ali tornou ele mal. Tava mexendo com o cérebro dele.
No gibi
ele é ruim porque ele é ruim, né?
É ruim que ele é o pica-pau, que é juntar dinheiro pra fazer as pesquisas malucas dele.
Ah, tá. Será que isso não foi meio que uma forçação do ator também?
Eu acho que é mais coisa do Sam Raimi, porque pensa, você fica muito raso, mano. Ah, eu sou ruim porque eu sou ruim.
É.
Eu nasci ruim.
Verdade.
Mal.
Verdade, dessa forma dá uma... Dá um arco, né? Dá um arco pra ele também.
É.
O Duende Verde também não tinha ficado maluco por causa do gás dele?
É, ele ficou maluco por conta da injeção lá, do gás, da parada mesmo.
Só que o Norman Osborn, ele é mostrado muito ambicioso e não ligava nada pras coisas. Tanto que eu só não vou lembrar se é o Adrian Toomes no filme. No gibi eu tenho certeza que é, e isso se repete no filme. Ele deixa o cara quebrado só pra ter uma vantagenzinha de nada e acaba com a vida do maluco. No gibi é o Adrian Toomes. No filme eu não sei se é o Adrian Toomes, que é o Abutre.
Saquei, saquei.
Mas é legal, é um arco de vilão muito legal, porque o Dr. Octopus acaba salvando o rolê lá do Mini Sol. Ele fala, ah, eu não vou deixar vocês morrer não, vai embora, Peter, que eu salvo todo mundo.
Mas também, vamos lá, ele salva da cagada que ele mesmo criou, né?
É, então, bateu arrependimento no 45 do último tempo, eu lembro disso aí. Eu lembro no Play 2, teu joguinho que você tem que enfrentar no... pra impedir que esse mini sol aí exploda. Nossa, que parte...
Por que ninguém tá falando do caso do Octopus que eu te chamei?
Teve isso? Mas o que, no filme?
No gibi.
No filme, no gibi teve... Eu não sei, eu me esperava.
No gibi eles quase casaram, mano.
Que loucura, tia May. O que você tá fazendo, mulher?
A tia May já teve namorado pra porra, meu amigo, filho.
Amigo, tem, além do pênis, tem mais quatro tentáculos. A tia May tá.
Esse bicho depois aquele, que o tio Ben aquelas partiu. Aquelas mãos mecânicas pelos dildos já era, né, mano?
Doutor Octavius foi noivo da tia May, se eu não me engano.
Caralho, mas... Depois que o Ben partiu, foi só alegria.
Não, teve um bando de namorado aí.
Mas não, eu não lembrava que eles tinham namorado no filme, não?
Não chegaram a namorar, não. Eles só dão umas cantadinhas. Acho que mais pra remeter essa fase do que qualquer outra coisa.
Caralho. Saquei, não lembrava disso daí, não. Então tá.
Mas você falou... Pode falar.
Não, pode mandar.
Não, fala aí, é porque eu ia pegar gancho numa coisa que você falou, mas já tinha um tempinho já.
Não, busca o gancho lá atrás, mano.
É, você falou de grandes sagas do Octopus. Cara, tem uma, se chama... Ai, ainda que eu deixe de acreditar, meu Deus, não é isso não. Se meu destino... Ô, filha da puta, eu não vou lembrar. Se esse for o meu destino. É totalmente diferente, mas é parecido e também é com Octopus. Só que é do Sam Raimi, é melhor. O Homem-Aranha tá embaixo de um maquinário, ele fala, ele pensa que vai morrer, não sei o que. Ele começa a lembrar da família, dos amigos, de todo mundo que ele salvou, ele consegue superar tudo aquilo. É a mesma coisa da cena do trem, mano.
Saquei.
E aquela cena do trem é foda.
Sim, pra caralho.
É mesmo? Essa cena é foda, caralho.
Filme de super-herói, eu não consigo pensar numa cena melhor. De superação de obstáculos, mano. É muito fodido aqui. É muito, mas muito bom. O Tobey Maguire tá bom. A direção de efeitos especiais tá muito bom. Os coadjuvantes, cara, todo mundo falando, nossa... Ele tem a idade do meu filho, não sei o quê. Uhum. Nossa, me arrepia.
Essa é a única parada que eu olho assim e falo, não é possível. O cara tiraram a porra da máscara dele lá e tá todo mundo vendo a cara do Peter. E é isso, tipo, foi revelado ali. Tudo bem que é em Nova York, né? Tem gente pra caralho. Mas... É.
E o Peter tem cara de Zé Bunda. Ele parece com um monte de gente, pelo menos no gibi. É dito isso.
Qualquer moleque pode ser o Peter Parker. É.
Mano, tem uma vez que alguém revela pro Jonah Jameson, só que a foto não é muito... muito clara. Mostra uma foto do Peter sem máscara, o Jonah Jameson, esse aqui pode ser qualquer um. Ele nem chega a publicar.
Caralho. Deu mole também. Mas aí, vamos lá. Resuminho rápido do filme. Começa o filme. A Mary Jane ainda tá louca pra dar uns pega no Peter. O Peter tá evitando ela.
Segundo não.
Nossa, você lembra muito, velho.
É outra questão. Eu não sei se é no segundo ou se já começa no primeiro, que a Mary Jane ela começa a não gostar mais do Peter e se apaixonar pelo Homem-Aranha. E não é a mesma coisa.
É no segundo, é no segundo.
É no segundo.
É no segundo. Eu falei só pra zoar, só. Mas não é, não. Ela começa meio distante, porque o Peter deu... É, porque o Peter deu uma gelada nela no final do primeiro, né? E aí ela tá lá se envolvendo com o Harry ainda na saga dele de vingança. Nossa, aí tem o...
empresário foda, ele que banca o Otto.
Uhum. E aí o Dr. Octopus, que na verdade esse não é o nome dele, mas eu não vou lembrar o nome dele.
Otto Octavius.
Muito bem. Aí ele tá lá nessa ideia de fazer um mini sol lá pra poder abastecer energia, né? O plano dele é tipo, nossa, não, o mundo não vai mais precisar de energia da forma que nós fazemos hoje e tal. Vai ser aqui foda, vou revolucionar essa porra. Aí a parada começa a sair lá do controle.
Porque o porra do Harry não podia esperar.
Nossa, foi por isso?
Foi, o Harry...
Nossa...
Aí encheu o saco, olha, a gente deu muito dinheiro, hein? Quero resultado, hein?
Aí ele bota a porcaria daqueles tentáculos lá, que lascam com a vida dele, que na hora que ele tá tentando controlar lá o mini-sol, estoura, né? E aí fica preso com ele para todo sempre.
Ah, que
os tentáculos. Imagina, e é na espinha dele ainda. Deve ter doído só um pouquinho, só.
Mano, não dá pra você encostar com aquilo lá, velho. Eu acho que ele nunca mais encostou, velho. Que judiação, mano.
E no filme, os tentáculos têm inteligência artificial. Uhum. Que é, inclusive, uhum. o que faz ele ser vilão. E a inteligência artificial é queimada durante a explosão.
É. E aí... Beleza. Aí o Peter começa lá na vidinha dele, tá entregando pizza... E nas horas vagas continua vendendo foto pra velho de bigode, falar mal dele.
E continua sendo o Homem-Aranha.
E continua sendo o Homem-Aranha, salvando as coisas lá, ajudando o amigo da vizinhança, né?
Amigão.
O amigão. E aí é isso que aparece, num belo dia ele vai lá pra emprestar dinheiro do banco que eu te amei. Aí o Dr. Octopus ataca lá o banco pra pegar dinheiro pra fazer as pesquisas dele. E aí ele pega a tia May de refém, aí o Peter aparece lá de Homem-Aranha, dá um supapo nele, aí tem a cena do trem, que é muito louca, que eu não sei como é que a bota dele ficou, como é que fala, ficou inteira, que, né, ele saiu arrebentando os trilhos do metrô, mas parou a porra do trem.
Parou a porra do trem, caralho, salvou
aí todo nisso, mundo. Nisso a Mary Jane começa a ficar apaixonada pelo Homem-Aranha, que ela fala, esse cara é muito da hora, quero dar uns pega nele. Ela e mais a metade de Nova York, né, provavelmente. E nisso o Octopus começa a executar o plano dele. O plano dele é muito simples, é fazer dar certo a porra do sol de uma vez por todas. E o Homem-Aranha fica lutando contra. E nisso você vê a vida do Peter, que ele tá morando num apartamento de fudido, que ele não tem nem dinheiro pra pagar. O dono do apartamento fica cobrando ele. Ele fala, ó, amanhã eu te pago. Ele é quase seu Madruga de Nova York.
Verdade, mano.
Aí, nisso ele tenta lá conversar com a Mary Jane, né, amizade. É nesse que ele visita, ele vai ver a peça dela e aí ele falta, ou é no 3? Eu não lembro.
Não, é nesse.
É nesse.
É nesse que ele trabalha de entregador de pizza?
É nesse. Ah. É nesse que ele perde os poderes também, não é?
Por um tempo, né, se eu não me engano, ele começa a dar umas falhadas, né?
É, que é justamente quando ele consegue ser melhor pra Tia May, pra Mary Jane. Só que aí ele faz a coisa mais acertada, que ele fala pra Mary Jane, ó, eu sou o Miranha. Que é a clássica cena, vai lá, tigrão.
Não, é, mas isso daí é no fim. Que ele tá brigando com... Lá na luta final, né? Tá brigando contra os tentáculos, aí o Dr. Octopus tá tentando controlar os tentáculos também, que ele não quer que aquilo aconteça.
Aí a máscara dele sai, rasga, né? Na hora que cai a parede lá, a parede vai cair em cima dela, ele para, entra no meio lá, segura a parede, a máscara dele tá meio rasgada, aí ela vê que é o Peter, tipo, nossa! E aí tem isso, aí o filme termina com ela mandando. É, aí tipo assim, ela ia casar, ela foge da porra do casamento dela, vestida de noiva. Dá uns pega no Peter vestido de Homem-Aranha, aí ele pega e fala, ah, agora eu tenho que ir. Aí termina com essa frase dela, vai lá, tigrão. Aí é isso. E esse
eu, tenho uma boa história com esse pega aí dos dois. Como eu disse, eu era muito jovenzinho e eu ia ver filme com a minha mãe, porque eu não podia ir sozinho e tal. E na hora que os dois beijam, mano, um grupo de jovens mais velho que eu começa a fazer muita festa, bater palma e gritar, ai, caralho, 2 anos sem beijar! Aí sim, Homem-Aranha! Aí eu olhei assim pra minha mãe e falei, mãe, eu posso bater palma também? Aí eu comecei a bater palma. Mano, ai, foi muito bom. Cara, esse... O dia que eu vi Homem-Aranha...
palma também é bom demais.
O dia que eu vi Homem-Aranha 2 foi um dia de felicidade pura na minha vida. Eu acho que se eu fui triste naquele dia, eu esqueci.
Top marcas da vida.
Uhum.
É foda. E aí a gente chega no 3, que é aquela bosta.
É ruim. É ruim. Mas vamos contar os bastidores?
Podemos. Manda aí.
O Sam Raimi queria que o vilão fosse a porra do Homem-Aranha. Eu tenho certeza que se tivesse deixado
o
ser a porra...
O próprio Homem-Aranha?
Foi... Não, o Homem-Areia.
Areia? Pode crer. Areia.
E eu tenho certeza que se tivessem deixado, ia ser um filmão, mano. Olha o que ele fez com a porra do Octavius.
Sim. A parada é que é isso, né? A Sony forçou a mão e falou assim, não, bota mais aí, bota todo mundo. Aí entra aquele Venom chechelento lá, que era o astronauta lá, que
fica... Não, era o Ed Brock. O astronauta traz o Venom, mas o Venom é o Ed Brock mesmo.
É, ele não era militar no 3, não?
Não, é o Ed Brock mesmo.
Nossa, na minha cabeça eu achava que ele era militar.
Então, o Sam Raimi até fala, ah, beleza, vamos adiantar o Harry de Duende Verde então. A gente bota 2 vilões e prepara pro Sexteto Sinistro. Ele queria o Sexteto Sinistro no filme 6. Imagina o quão foda ia
Caralho. Ia ser pica mesmo.
Não sei como que ele ia fazer, que ia ter que ressuscitar o Octopus, mas tudo bem.
Mas isso daí enfia não, alguma gente. Coisa no meio, volta no tempo, pronto.
Só que aí o que acontece? Queriam o Venom. Por quê? Porque tudo que tem a porra do Venom dá dinheiro, eu não entendo até hoje como. É. Mas tudo bem. Queria a porra do uniforme negro e queria o Venom. Aí faz aquela bosta daquele filme com o Peter Parker emo.
Peter Parker emo. Ele dançando é muito cringe, mas eu acho legal, hein, mano.
Mano, a saga do uniforme negro do filme foi nada a ver. Pra mim o 3 é tempo perdido.
Aí coloca. Olha, o 3 ele tem muita coisa. É o Homem-Aranha, aí tem o drama com a Mary Jane, tem o drama com o Harry, aí tem o Harry virando o novo Duende Verde. Aí tem o Homem-Areia, tem a vinda da Gwen Stacy, que é a Bryce Dallas Howard.
E ela é nada a ver com nada também.
Nossa, é muita coisa mesmo. Puta merda.
Nossa, colocaram muito conteúdo num pouco tempo.
A menina dos biscoitos do apartamento também, eu lembro disso aí.
Hã?
Menina
ele
dos
tá
biscoitos.
Em cima da mulher do escritório e da menina dos biscoitos do apartamento também.
Verdade. É verdade, por causa do. Por causa que o Peter é um safado mesmo. O nego vai falar aí que é o simbionte. Sabia.
Simbionte. Ele devia fazer isso no dia que pegou a aranha lá, ficou com um corpo maneiro, sair comendo todo mundo, tacando teia.
Não devia, não, ele é uma pessoa boa.
E quem faz isso é ruim?
É pessoa que tem simbionte.
Então tá, né? Mas aí, tipo, é isso, um filme confuso que ser muita coisa em pouco tempo. E, nossa, a imagem dele dançando, que nem o que hoje falou, vai viver pra sempre na minha memória.
Vai,
como
mano.
Como algo muito ruim, assim, é vai me assombrar.
Eu lembro quando eu era moleque, eu vi isso aí, eu ficava muito, não sei, ficava desconfortável. Aí eu entendi que era a tal da vergonha alheia que se passava por mim quando eu via essa cena. E realmente eu ficava bem,
mas, tipo, mas eu não senti isso quando eu assisti.
Eu senti?
Eu não senti. Eu fui sentir essa vergonha alheia anos depois, que eu reassisti o filme. Mas na época, tipo assim, meio que foda-se, o maluco tá fazendo, tá pirando, tipo. E beleza, mas não me deu vergonha alheia na época.
Mano, tanto eu não gostei que a gente saiu do filme e minha mãe perguntou: ué, Edu, não gostou? Parece que nos outros anos você ficava mais contente. Eu falei: ah, mãe, gostei muito mesmo, não.
Nessa hora sua mãe deve ter olhado assim, refletido e falado: caraca, ele já tá velho já.
Nada, era só o filme mesmo que foi um fiasco e o Paulinho acabou ficando bolado.
Fiquei triste.
Qual é a nota, será, do Spider-Man 3? Deixa eu ver.
Ah,
deve ser uns 3.5, talvez. Deve ser nessas casas.
Quem aí quer chutar? Quem aí quer chutar? Ó, eu já tive um 3.5. Eu vou ver no...
Eu chuto...
Ó, até 10. De 0 a 10.
2,5.
Ah, 3.5.
No IMDB, a nota é de 0 a 10. Tá com 6.3.
Caralho, tá alto.
Tá alto. No Rotten Tomatoes, vocês querem o quê? Da audiência ou da crítica?
Dos dois.
É, audiência, né?
63% da crítica e 51% da audiência.
Nossa, mas tá bom demais.
Nossa, foi bem pra caramba mesmo, né?
Tá, é, mais ou menos, porque se a gente pega aqui o do 2... O 2 no Rotten Tomatoes é 93 da crítica e 82 do público.
Mas o 2 é obra de arte, meu amigo. Hero que save, hero. Qual que é a música do 2? É do trem, né? É do trem. É porque todo mundo só lembra da música do Shed Crarara, que é do primeiro filme.
É lógico, é boa.
É, a do terceiro filme também é excelente, mano. O filme é ruim, mas a música é excelente. É daquele Snow Patrol, chama Signal Fire.
Ah, lembro dessa música, não sabia que era desse filme, eu ouvia bastante.
É, a piorzinha é a música do segundo filme, que é da banda Train, que eu tô tentando achar aqui.
Falou que Nickelback é bom, né? Não.
Nickelback é ruim, mas a música é boa.
Ai, mano.
Achei, chama Ordinary. Oxi. Não, a da banda Trem. Chama Trem mesmo. Oxi, eu acabei de lembrar outra coisa. Sabe quem mais que tem música no soundtrack do Homem-Aranha?
Eu acho que eu tô esperando você falar, eu tô falando, né?
Tanfora Uama!
Aham.
Nossa, muito bom.
Essa música é muito boa. Eu descobri por causa de você. Queria falar de você nessa música.
É, o Watch alguma coisa about. Foda.
Muito bica.
Então, Iago, você quer contar a história do terceiro filme? A única linha que vale a pena no filme, na minha humilde opinião, é a do Homem-Areia. É o arco mais legal. Deram uma encurtada pra poder caber todos os arcos. Mas é o mais legal.
Se eu for contar, eu vou contar muito mal e porcamente, porque eu não lembro a história do 3 direito. Eu cago tanto pro 3 que, tipo, eu não lembro. Eu lembro assim, nossa, no geral, mas os arcos de cada um...
Putz. Ah, não. Isso não.
Aí fudeu.
Eu não lembro também, tá não.
Bem, a Mary Jane, o simbionte cai nele no meteoro. Depois disso é história.
Meteoro? Não é no... É o filho do JJ vai pro espaço e traz o simbionte no cu dele.
Não tem um meteoro?
É, não tem um meteoro que cai no meio do bagulho, daí depois os caras vão investigar, e daí tem mais nada, né?
Eu acho que não.
Mas eu lembrava do meteoro. Porque é na mesma noite que acontece o negócio do Homem-Areia virar o Mireia, não é? Não sei. Agora minha mente tá confusa.
É verdade, tem o bagulho que o Homem-Areia virou Homem-Areia mesmo. Mas pra mim era o rolê do filho do JJ, mano.
Isso daí não é no Venom, não, Fausto? Será? Não sei, mano.
Ué, mas o Venom e o simbionte é a memória.
Não, eu tô falando do filme do Venom.
Do filme.
Eu nem assisti o filme do Venom, cara.
Ah, então eu não sei mesmo não. Às vezes eu tô falando bosta mesmo, mano.
Às vezes eu posso estar confundindo com o desenho animado, mano.
Não. O Gustavo tá certo mesmo. Chega num meteoro essa porra.
Chega de meteoro mesmo? Meteoro da paixão?
Chega de meteoro, do jeito que o Gustavo falou. Ele tá lá com a Mary Jane na teia, de boinha, tão lá, de repente, tipo, nossa, como eu te amo. E
transar em cima da teia deve ser gostoso. Meteoro.
Deve ser bom, me embalando.
Só que é isso, o meteoro ele gruda na motoquinha do Peter, se eu não me engano.
Na motoretinha. Não é nem o meteoro, né? O Venom sai do meteoro e se esconde atrás da placa, acho, da bizinha do Peter Parker.
É. E aí é isso. E aí pega nele lá e começa a história. Aí ele ganha o traje preto, vira emo, separa da Mary Jane, porque agora ele acha que ele vai ser o comelão, que ele vai passar a pique em todo mundo.
Ele vira um pau no cu.
Vira um pau no cu, fica dançando na rua. É, assim... A gente entende hoje em dia que provavelmente ele passou o pau nas pessoas, mas na época, como era filme pra criança, você não pode mostrar nada, né? Você não pode nem fazer uma menção direito, assim.
Mas vocês têm certeza que não tem o filho do JJ nesse filme?
Não, tem o filho do JJ, que inclusive eu pesquisei, e ele é o... Ele é o militar que tá dando uns pega na Mary Jane, que eu achei que fosse o Ed Brock, entendeu?
Então o meteoro...
Não, o Ed Brock é fotógrafo.
Sim, ele é, mas na minha cabeça eu achava que ele era o militar que tá dando uns pega na Mary Jane. Mas não é, o militar é o filho do JJ mesmo, que foi pro espaço lá. Mas eu nem lembro qual que é o plot. Eu acho que o plot dele é, tipo, fazer ciúme no Peter Parker. É isso.
Eu acho que
tem
a
cena do Peter Parker falando pro James Franco que matou o Duende Verde mesmo, perguntando se vai chorar.
E aí, tá? Vai chorar?
É, mano. É muito escroto, né? Mas aí é isso. Aí tem esses inimigos aí que a gente falou no final. Todo mundo fica bonzinho, com exceção do Homem-Areia, eu acho.
Venom, né, o Ed Brock, o Venom. Quem fica bonzinho mesmo é o James Franco, ele de fato
é chora,
depois fica bonzinho.
E aí ele sai na porrada, aí o final ele vira morre. Ele morre, mas vira uma porrada entre Homem-Areia e Venom contra Homem-Aranha e Duende Verde. Macabro. Duende Macabro, isso.
Não, Duende Verde.
Ele não é macabro, não?
Ele usa macabro no filme. No filme ele fala que é macabro.
Não.
Usa sim.
Não usa.
Usa sim.
Eu acredito no Gustavo, que o Gustavo acertou o início da
memória. Essa memória é boa, mano.
No terceiro eu lembro melhor.
As coisas dele é tudo verde, caralho.
Mas ele é o Duende Macabro, ele fala. Ou alguém chama de Duende Macabro, não sei.
E vou falar um negócio aqui pra todos os fãs de Homem-Aranha. O Duende Macabro é muito melhor que o Duende Verde. Falei, né?
Eu nem tô ligado, só
conheço o filme. Eu também não anjo, não. É o que tem o capuz laranja que eu tô vendo aqui, né? Ele é um Duende de verdade mesmo?
Não. Ele é um...
Eu vi nos desenhos, eu já vi nos desenhos.
Ele é coisa de moda, ele é stylish, só que também é envolvido com crime. Todo mundo é envolvido com crime.
Né? Com certeza, né?
Até a própria Peter.
O Rei do Crime é um vilão do Homem-Aranha também, não é?
É o Demolidor. Sabe quem?
Ele foi pro Demolidor depois, mas originalmente ele é um vilão do Homem-Aranha. Sabe quem originalmente é um vilão do Homem-Aranha? Justiceiro.
Verdade, o arco que ele quer capturar o Peter, né? Que ele quer matar o Peter, na verdade.
O Chacal engana ele falando que o Homem-Aranha é um filho da puta e ele vai lá matar o Peter.
Sim. True.
Ai, foi um negócio esquisito. Pode falar.
Eu sou contra gente que gosta do Justiceiro. Justiceiro é vilão mesmo, tinha campanha mesmo. Não sabia.
Eu também acho. Concordo com o companheiro Gustavo.
Até que eu nem vi série de Justiceiro, porque eu não gosto de Justiceiro. Eu acho puta coisa de otário.
Agora é ícone dos bolsonaristas.
É mesmo.
Justiceiro sempre foi pau no cu. É vilão do Homem-Aranha, é pau no cu.
Eu sou a favor do Justiceiro. O Justiceiro é legal. Adorava ler o quadrinho do Justiceiro e ver ele descendo bala nos filha da puta. Eu só acho que a galera tá problematizando demais os personagens hoje em dia e tudo tem que ser política. Ele é pró-armamentista. Quem não é nos Estados Unidos? Você compra arma em tudo quanto é lugar.
Estados Unidos. Sempre achei uma bosta. Maluco, nada a ver do cara. O único cara que eu gosto que é um babaca do caralho que dá tiro em todo mundo é o Capuz Vermelho. Mas ele morreu com o pé de cara de pote.
O Batman também é meio babaca.
Mas eu não gosto do Batman, eu gosto do Capuz Vermelho.
O Batman é um psicopata, é um sociopata do caralho.
O Batman, na verdade, ele só é muito traumatizado, né? Uma terapia ali resolvia. Tacar ele no Arcan ali com os outros, eu acho que dava um jeito pra se dizer.
Mas, gente, vamos nos encaminhando para o fim, falando que tanto o Homem-Aranha quanto o X-Men deu uma enxurrada de filme de super-herói. Maioria ruim, mas teve uma enxurrada, teve Quarteto Fantástico, teve 50 X-Men, teve 3 Homem-Aranha.
E você mais... sabe qual que é a ligação entre um e o outro? É que os dois primeiros filmes são bons. O terceiro é uma bosta. Homem-Aranha 1 é bom, X-Men 1 de 2000 é bom. Aí o 2 é a obra-prima dos dois. E aí o 3 é uma bosta.
Degringola
o 3
pra
do...
Mas nossa, parece uma maldição, aí... né, mano? Tem vários filmes que é desse jeito. O primeiro é bom, o segundo é foda e o terceiro...
Sim.
O que será, mano?
Senhor dos Anéis, o terceiro é bom.
É, mas Senhor dos Anéis é exceção, né? É. Senhor dos Anéis é uma cagada que aconteceu na história do cinema que eu acho que nunca mais vai acontecer.
Star Wars, o terceiro, que na verdade é o oitavo, é bom. É, não é o oitavo? Quatro. É o sexto.
Ó, o Duna 2 que tá vindo aí, estão falando bem pra caramba
também. Nossa, tô doido pra ver o Duna 2.
Ah, eu tô nem aí,
eu assisti um. Eu também achei meio chato o primeiro, vou ter que assistir de novo porque eu acho que eu dormi em várias partes.
Eu quero ver o que
eu
mostrei.
Eu vi os dois, é chato. E a Duende Macabro mesmo que eu pesquisei, o Franco é o Macabro.
É o Macabro, aí ó. Gustavo, Gustavo lembra do 3.
O falso, você não precisa se surpreender, mano. É o Spider-Man 3, mano. É o que é o mais cagado. Você ainda tá procurando alguma coisa nisso?
É que pra mim não faz muito sentido, mas tudo bem.
É porque a cara dele tá estourada, porque o Peter taca a bomba dentro dele mesmo e explode a cara do James Franco. Daí ele fica meio feio também.
Não faz sentido, mas pra Sony ganhar dinheiro faz. Então, é isso, né, mano?
Ele não dá aquele longboard dele lá com a cara deformada e é doente macabro, é isso.
Aqui na Wikipédia tá escrito Duende Júnior, mas eu acho que eu prefiro Duende Macabro.
Não, nunca foi o Duende Júnior. Antes de sair o filme, eu achei uma matéria do Omelete, antes de sair o filme, falando que ia ser uma mistura do Duende Verde com o Macabro, mas depois eu achei um site franqueando os vilões do Homem-Aranha, depois saiu o filme, tá chamando de Duende Macabro.
Vou tirar a prova dos 10, vou procurar no IMDb.
Aí vai estar Duende Macabro, o que você dá pro Gustavo se tiver Duende Macabro?
O Boguinha!
Ai, que maravilhoso!
Mentira, não vou dar nada não.
Agora não é mais o truco valendo toba, agora é informação valendo toba.
Informação valendo toba. Ah, no IMDB tá New Goblin.
New Goblin.
É o duendinho.
É o duendinho. É o seu... Parece o nome de um filho do prefeito. Olha o duendinho ali, ó.
Ó, eu lembro na legenda do Duende Macabro. Pode ser alguma coisa da tradução. Mas no site que eu vi aqui também tava Duende Macabro.
Chefe, achei o bar.
Procurei você toda manhã, não pagou a conta de telefone? Cientista louco, comete atrocidades e não há fotos.
Pode me pagar adiantado?
É sério? Pagar para ficar parado lá? No planetário, amanhã à noite às 8. A porta é ali.
Ah, mas é isso aí. Vocês têm algo mais a dizer sobre essa bela franquia?
É. O Macabro é o Duendinho.
É. Duende Júnior. Vamos acreditar na Wikipédia.
Eu não quero isso aí, não. Eu acredito do filme pirata que eu vi em 2000. O Omelete está falando que é Homem-Aranha 3 é a Duende. Em 2005, que é 2 anos que saiu o filme. Eu não tenho mais nada, não. Beijo pra todo mundo.
É isso aí.
Eu
queria dizer aqui que o senhor Eduardo está completamente enganado. Star Wars Episódio 6 não é tão bom assim. Tem o Z-Walk, aquela bosta daqueles bichos que taca pedra e ganha o Stormtrooper.
É verdade, tem isso aí, man.
Pô, você colocou a mão na cara.
Nossa, eu coloquei mesmo.
Eu imaginei também ele fazendo a mesma coisa.
Ai, mas é isso. Alguém tem mais algo mais a dizer?
Eu também estou satisfeito.
Eu queria dizer que a próxima vez... Próxima vez que a gente for falar de algum filme do Homem-Aranha, eu vou defender aqui o pobre do menino cabeçudinho lá, Jimmy Neutron, que eu esqueci o nome.
Jimmy Neutron.
Andrew Garfield.
Isso, eu vou defender o Homem-Aranha dele, que o Homem-Aranha dele é legal. O povo zoa ele, mano.
Ele
é
legal mesmo.
Ele é um bom Peter Parker. O Homem-Aranha que é nada a ver.
Mas ele é mais fã do Peter Parker.
Mas então é isso. Fizemos esse episódio sobre essa bela franquia de filmes. Não sei se vamos voltar pra falar dos outros filmes. Provavelmente sim, porque o Iago falou que quer falar do Andrew... dos gibis, provavelmente a gente volta, porque tem gibis muito bons do Homem-Aranha. Inclusive, caraca, se alguém quiser ler, eu recomendo uma saga que dá pra ler sem ter lido nada, que é Homem-Aranha, Herói da Resistência. Muito bom. Tem Duende Verde, tem Venom, tem Gata Negra, tem tudo. É muito legal. E é isso, pessoal. Peço-se. Iago, dá tchau.
Povo, inter, tchau. E agora eu lembrei, eu esqueci de falar o porquê que eu não gosto do Homem-Aranha.
É verdade, fala aí.
É porque ele é um moleque e eu gosto mais do Superman, eu gosto da vibe do Superman, herói que tem poder. Então não é à toa que eu gosto das histórias do Thor. Eu li a Thor. Bem. Então, eu acho que é por isso que eu não gosto do Homem-Aranha. Eu olho pra ele e falo assim, você é um moleque que vem com umas fotos e fica chorando aí. É isso.
Não gosto, mas do Homem-Aranha, você é bobo.
Eu gosto do JJ.
O Superman também fica chorando. Eu gosto do JJ. O Superman também fica chorando, Iago.
Ah, mas ele é poderoso, né, Gustavo? É diferente.
Eu prefiro o Superman também, mas ele não fica chorando.
Eu tô com Miranha também.
Eu prefiro.
Eu acho maneiro a sacanagem que ele faz. Eu acho massa a sensação de zoeira que ele faz.
Eu prefiro chorar sabendo que eu tenho a força pra destruir o mundo do que chorar porque eu não consigo pagar a conta. Chorar porque eu não consigo pagar a conta, passo hoje.
No caso do Peter, você tem poder, mas mesmo você não consegue mudar essa situação financeira, né? É complicado mesmo. É uma coisa que não tem poder.
Com grandes poderes vem grandes boletos.
Exatamente.
Kyoshi, dá tchau.
Tchau, tchau, gente. Sayonara. Fiquem com... fiquem com todo, né? Tá ligado, né? Um beijinho da minha bundinha na sua. Não tem sentido isso.
Gustavo, dá tchau.
Superman não, é super-herói bom mesmo, é o Goku. Tá nem aí pra nada, tá pouco se fudendo, é péssimo em tudo, explode o planeta dos outros.
Se precisar quebrar esse planeta,
não trabalha, vive da herança do Rei Cutelo. E foda-se.
Abandona a família, não tá nem aí. É, quem cria os filhos dele é o ridículo.
Não é nem super-herói, né? É um filho da puta. Mas
é alienígena. Então é isso, beijos. Tchau. Até semana que vem.
Tchau!
Bom mesmo é o filme do Morbius.
Editado por Quiet.